Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à companhia da emissão em português da Voz da América. Hoje, sábado, 19 de agosto de 2017. Votos de um excelente sábado, também de um bom fim de semana em nossa companhia. Na apresentação desta emissão, Álvaro Lujar Andrade, a produção é de Mariano Bartolomeu. Nas notícias estará Mayra de La Salette. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz, e também onda média nos 1.530 MHz. Em FM, em Bissau, Cabo Verde, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira. Também em São Tomé e Príncipe, estamos ao vivo na internet voaportugues.com. Na missão de hoje, como sempre, teremos a atualização das notícias no mundo, no espaço Janela de Angola. O Arandipa faz um balanço desta semana de campanha eleitoral. Já na próxima quarta-feira, há eleições em Angola. Mas para já, as notícias que marcam a atualidade hoje com a Mayra de La Salette.
Muito boa tarde. Caros ouvintes, a polícia espanhola procurava neste sábado um dos últimos integrantes ainda foragido da célula jihadista que cometeu os atentados de Barcelona e Cambrils, ambos reivindicados pelo grupo Estado Islâmico e que, de acordo com o governo, foi desmantelada. Depois do atentado de Barcelona, que deixou 13 mortos e mais de 120 feridos, a organização extremista reivindicou neste sábado, dia 19 de agosto, o ataque de Cambrils, que matou uma pessoa e deixou 6 feridas. O governo decidiu manter, no entanto, o nível de alerta antiterrorista em 4, numa escala até 5, por considerar, e passamos a citar, não haver elementos que apontem para execução de um atentado de maneira iminente, afirmou o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido. A polícia ainda procura o marroquino Younes Abu Yaqub, de 22 anos, e divulgou uma fotografia do suspeito. De acordo com a imprensa, ele seria o motorista da carrinha que atropelou mais de 100 pessoas na quinta-feira à tarde na Rambla de Barcelona, atentado que deixou 13 vítimas fatais. O exército libanês e Hezbollah anunciam ofensiva contra o Estado Islâmico na fronteira síria. O exército libanês lançou uma ofensiva neste sábado, dia 19, contra um enclave do Estado Islâmico na fronteira com a Síria, enquanto o grupo xiita libanês Hezbollah anunciou um ataque aos militantes do lado sírio da fronteira. A operação do exército libanês começou às 10 da manhã, horário de Washington, D.C., tendo como alvo posições do Estado Islâmico próximos à cidade de Ras Baalbek, com pedras, artilharia e helicópteros, disse uma fonte da segurança libanesa. A área é a última parte da fronteira entre Líbano e Síria sob controle insurgente. A operação do Hezbollah e do exército sírio aljou a área ao redor da fronteira na região oeste da Síria, Kalamun. A TV Al-Manar, controlada pelo Hezbollah, afirmou que os seus combatentes subiam uma série de patamares estratégicos, conhecida como Montanhas Mossul, que olha do alto diversas passagens de fronteira não oficiais usadas pelos militantes. O presidente Donald Trump agradece a Stephen Bannon. Donald Trump agradeceu neste sábado, 19 de agosto, a Stephen Bannon pelos serviços prestados depois de afastá-lo do governo como seu estratega-chefe, em volta da polémica provocada pela dificuldade de Trump em condenar violentas manifestações de supremacistas brancos. Quero agradecer a Steve Bannon pelo seu serviço. Ele chegou à campanha durante a minha disputa contra a desonesta Hillary Clinton. Foi maravilhoso. Obrigada. Escreveu no Twitter o presidente a respeito do agora ex-assessor de 63 anos, defensor da agenda nacionalista e populista, que levou o magnata do setor imobiliário ao poder. Bannon, figura importante da chamada alt-right e cuja presença na ala oeste da Casa Branca foi motivo de controvérsia desde a sua designação como estratega-chefe do presidente, era o núcleo de um dos vários centros de poder que competiam dentro da presidência. Desde a tomada de posse de Donald Trump, 20 de janeiro de 2017, 8 figuras-chave da Casa Branca já foram despedidas. Steve Bannon, Anthony Scaramucci, Reince Priebus e Sean Spicer foram os últimos 4. Anteriormente tinham saído Michael Flynn, conselheiro da Segurança Nacional, Katie Walsh, subchefe de gabinete da Casa Branca, James Comey, diretor do FBI, e Mike Dubk, diretor de comunicação. A Venezuela enfrenta indignação após nova Assembleia tomar poder legislativo. O novo superórgão legislativo da Venezuela foi criticado por governos sul-americanos e por Washington na sexta-feira, 18 de agosto, após ter passado a si próprio o poder de aprovar leis, substituindo o Congresso liderado pela oposição. O presidente Nicolás Maduro promoveu a eleição do mês passado dos 545 membros da Assembleia Constituinte, com objeção da oposição, que boicotou o voto, chamando de afronta à democracia.
Obrigado, Mayra. Foram as notícias do Que Vai Pelo Mundo neste sábado 19 de agosto. Votos de continuação de um bom fim de semana. Juntamente com a Voz da América, na emissão vespertina em português, transmitimos desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A campanha eleitoral em Angola está na sua última e derradeira semana e as seis forças políticas concorrentes esgotam os argumentos para convencer os eleitores a votar no próximo dia 23 de agosto. Para falar sobre o assunto, ouvimos o ativista cívico Walter Ferreira e o politólogo Alberto Cafuça.
Os angolanos já fazem a contagem regressiva para o ato de votação nas urnas, previsto para o próximo dia 23 de agosto, quando já só faltam 3 dias para a decisão final. Na próxima segunda-feira acontece o encerramento da campanha eleitoral e de caça ao voto que teve início no passado mês de agosto e que se estendeu um pouco por todo o país. A grande preocupação nesta altura está relacionada com os cadernos eleitorais, com denúncias de casos semelhantes aos das eleições de 2012, onde muitos eleitores viram seus nomes transferidos para locais distantes das suas residências, uma preocupação já apresentada pelos partidos da oposição. A divulgação de sondagens sobre eventuais vencedores foi outro assunto que tem dominado esta campanha eleitoral, com projeções a apontarem para as duas principais forças políticas do país. Ainda assim, foram vários os desmentidos sobre a credibilidade das instituições que têm divulgado os resultados das sondagens. Por outro lado, as organizações da sociedade civil recomendam para que todos os agentes eleitorais continuem a esforçar-se para o cumprimento rigoroso da lei, do Código de Conduto Eleitoral, tendo em conta a sua isenção e imparcialidade. Outro assunto que tem sido levantado pelos analistas nacionais tem que ver com a mobilização feita pelas diferentes forças políticas para os atos políticos de massa, para que tenham em conta a dignidade de vida a cada ser humano e que evitem euforias e imprudências que possam provocar acidentes graves, colocando em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. O politólogo Alberto Cafuça não tem dúvidas em afirmar que a disputa pelo poder político vai estar limitada a 3 formações políticas, no caso o MPLA, a UNITA e a coligação Casa CE.
Na política, as previsões são mesmo previsões, porque muitas vezes há surpresas que podem ser desagradáveis, né? Mas eu não sei se fosse bom alguns partidos chegarem ao poder. Agora, com bases objetivas, né, a nossa análise deve concordar com esta inferência de que são as 3 forças políticas que podem disputar o poder, na verdade que são potenciais ocupantes da cidade alta, não é? São eles. Agora, novidade pode acontecer? Não sei, mas a verdade é que as eleições são, a competição está muito renhida, porque cada partido político está a esgrimir bem ou mal os seus argumentos. Cada partido político demonstra uma capacidade de mobilização fora do que acontecia nos anos anteriores. Portanto, isso quer dizer que essas eleições vão de facto trazer resultados interessantes. Mas são eleições e as surpresas também, até o dia 21, né, que depois do dia 21 é que é a reflexão, ainda há muito que os partidos têm para convencerem os indecisos, porque cada partido político já tem os seus apoiantes tradicionais, né, os militantes, mas terá de buscar o voto dos indecisos. E há muito tempo, o que há aqui hoje é, como disse, a persuasão, a contrapropaganda, o esforço de cada vez mais baixar ou desvalorizar ou minimizar os argumentos do adversário. Portanto, quem tiver melhores argumentos pode vencer as eleições, e nesse caso também tem muito a ver, às vezes, com a credibilidade, né? A capacidade de execução, aí está a questão de meios, né? Os meios, o eleitor não vai às cegas, ele analisa até que ponto quem está me prometer é capaz de fazer isso. E a coerência que se tem em função do que se promete. Enfim, são vários elementos, muitas variáveis que entram em jogo na mente do candidato, do eleitor, quando está na urna. Mas, acima de tudo, é a preocupação com a estabilidade governativa, né? Porque as pessoas, por mais que hoje digam que têm problemas, têm crise, mas ninguém quer ter uma vida pior do que tem. Então, todos nós queremos ter uma vida melhor, mas, como se diz em política, não se procura o bem, na verdade não se procura o bem, na verdade se procura o mal menor.
A deslocação dos eleitores para locais distantes das suas residências é outra preocupação que tem sido manifestada, sobretudo, pelas principais forças políticas concorrentes. O politólogo Alberto Cafusa defende a necessidade da Comissão Nacional Eleitoral corrigir este erro que pode causar um índice considerável de abstenções dos eleitores.
Pois é, isso é uma grande preocupação, porque nós esperávamos que nesse processo tivéssemos esses erros. Eu não sei porque é que não foram corrigidos, porque são erros que, na verdade, afetam todos os partidos políticos. As abstenções afetam todos os partidos políticos e ninguém ganha com isso. E a CNE, a ser verdade este facto, deve procurar corrigir, mas eu já ouvi a porta-voz a apelar, primeiro a rejeitar a boa vontade de certos partidos políticos levarem nomes para reclamarem em nome de alguns eleitores que eventualmente ou supostamente tenham sido deslocados de uma área para outra. A CNE diz que nas eleições cada um de nós é cidadão, não são os partidos políticos, são os tutores de cada cidadão. O cidadão deve reclamar junto das delegações da CNE nos municípios. Portanto, isso me dá a entender que a CNE pode corrigir ainda este erro. Mas aqui também temos de fazer uma reflexão. Não sei se os erros são apenas da CNE ou também decorrem um bocado da nossa própria, do nosso próprio desconhecimento, nós enquanto cidadãos. A parte desse deslocamento, há, por exemplo, os casos de cartões abandonados, né?
O MATE fala em cerca de mais de 80 mil cartões que não foram levantados, segundo as vias que foram solicitadas, mas que os eleitores não foram as levantar.
Pois, isso para dizer o quê? Para dizer que isso acaba por ajudar a refletir a nossa própria irresponsabilidade enquanto cidadão, irresponsabilidade talvez não, desconhecimento em relação a um processo eleitoral, ou não estamos suficientemente informados, ou os funcionários não conseguem dar a informação devida, aquela informação didática sobre como se proceder, como escolher um lugar para o voto, enfim, talvez também não tenha sido dada essa informação. Porque
não será que também a própria educação cívica junto dos eleitores terá sido muito precária?
E a educação cívica, neste caso, não deveria ser só no momento das eleições. Deveria ser todos os dias, informar os meios de comunicação social, terem pelo menos um espaço, uma coluna, um espaço na televisão, um espaço na Rádio Nacional, para ter uma explicação sobre essas situações, porque a CNE é um órgão em contínuas funções.
Entretanto, o ativista cívico Walter Ferreira critica a forma como as forças políticas concorrentes têm dirigido os seus discursos. No seu entender, a mensagem dos candidatos tem sido mais direcionada para os militantes e não para a sociedade.
As seis forças políticas concorrentes entraram naquilo que se chama a caça ao voto mais intensa. Temos acompanhado as várias as várias manifestações que ocorrem para irem captar os votos dos cidadãos, mas o que é certo é que mantém a preocupação de que os partidos políticos, e olhem que a coligação à Casa Sé, continuam com um discurso muito virado, por um lado, para os militantes das suas organizações, e por outro lado, temos nos deparado que não existe o envolvimento por parte dos cidadãos nestes últimos dias. Portanto, não me parece que as pessoas tenham aquele ânimo, aquela vontade de discutirem os programas eleitorais. Há muito pouca conversa política nas ruas, as pessoas estão completamente desanimadas com os atores políticos e achar que poderemos ter níveis elevadíssimos de abstenção, tal como aconteceram em 2012, podemos voltar a ter agora. O que é certo é que vamos votar, vamos eleger os próximos governantes, temos várias sondagens. Tivemos algumas sondagens que davam vitória à oposição, né, à UNITA, e à Casa Sé como a segunda força política. Essa é uma parte das sondagens, mas também temos uma outra que ainda ontem, através da nossa única televisão pública da Angola, onde vem dar numa das sondagens maioria qualificada ao MPLA. Bem, eu acho que a essa altura o que nos resta é mesmo esperarmos o dia 23 e até a meia-noite a publicação dos resultados para vermos quem será o vencedor. Mas espero que nesta última semana a concentração será quase toda ela em Luanda, porque Luanda é a maior praça eleitoral. E acredito que aqui sim a disputa vai ser mais ferrenha, onde os eleitores vão exigir mais dos concorrentes e eles têm que trazer outro tipo de abordagem, outro tipo de visões, de soluções, inclusive para o povo.
Walter Ferreira defende que a sociedade civil deve estar mais envolvida neste processo e sublinha que é necessário a elaboração de estudos para analisar as sondagens que dão vitória quer ao MPLA, quer à UNITA.
As sondagens muito pouco dizem. Nós vimos que agora nas últimas eleições nos Estados Unidos da América, as sondagens davam a candidata Hillary Clinton como a vencedora e venceu Donald Trump. Portanto, estamos a falar de uma democracia consolidada, de uma democracia que tem história, não é? Mas vimos que o resultado não foi aquele, que muitos dos analistas e muitas das sondagens que foram feitas davam a candidata do Partido Democrata, a Hillary Clinton, como a vencedora. O mesmo é transversal a todos os países. Agora, o que é certo é que os partidos políticos encomendaram sondagens de forma individual, isto é legítimo, mas precisamos de termos uma sociedade civil que também apresente alguns estudos para que possamos ter notas de comparação com aquelas sondagens que dão vitória à oposição e esta última sondagem que foi trazida ontem na televisão pública da Angola, que dá a vitória ao partido MPLA e ao seu candidato. O que eu acho é que vamos esperar no dia do voto. Já não falta muito, já vamos às urnas, mas tudo aponta, com alguns indicadores, tudo aponta que o MPLA vai vencer estas eleições. O MPLA vai vencer estas eleições por causa de um elemento que para mim é muito básico, mas pode ser essencial.
Acha que vamos continuar com a maioria absoluta no Parlamento ou qualificada?
Sim, eu penso que estas eleições poderão ser as últimas onde vamos ter maiorias qualificadas, né? Porque eu não estou a ver em 2022, com os cenários que nós temos de uma crise económica muito forte, que está a tocar no bolso das famílias. As pessoas estão a ganhar consciência de que devem reivindicar, com descrédito que os partidos da oposição vão, poderão ter caso percam essas eleições, que é o mais provável. Vamos ter aqui momentos de confrontos de rua, e poderemos ter efetivamente um desgaste das pessoas não quererem mais que o partido MPLA continue a vencer com essas maiorias esmagadoras.
Alberto Cafusa fala igualmente da estratégia de campanha que tem sido assumida, quer pelo candidato do partido maioritário, bem como do candidato do maior partido na oposição.
O que eu noto, há aqui uma diferença de estratégia dos dois partidos políticos maiores. Eles têm aquilo que se pode chamar artilharia, que são os candidatos, os candidatos da primeira linha, os militantes da primeira linha, que nessa primeira linha está o candidato, não é? aquela caravana do candidato, que organizam, digamos, os atos de massa, e só são eles mesmo que podem organizar atos de massa, a UNITA e o MPLA. E por outro lado, tem outros indivíduos, que é a tal infantaria, que vai ao encontro nos mercados, vão ter o contacto face to face, vão transmitir a informação boca a boca, junto do eleitor. Essa é a responsabilidade de dois partidos políticos, que em função da sua base de apoio, em função da sua estratégia, conseguem disseminar a informação. Agora, por outro lado, mas eu já vi o candidato do MPLA, aos abraços no Uige, por exemplo, no mercado, com alguns eleitores. Já vi em vários lugares, como já vi o candidato da UNITA também a fazer no Lubango. Mas são dois candidatos que não o fazem, aqui temos de ser mesmo muito imparciais. São dois candidatos que não têm, eu acho que também se percebe pela máquina que eles têm, não têm o tempo de ir ao encontro do cidadão. Agora, o mais importante é o que se vê, o que eles dizem, né? Que é as propostas que eles trazem. E aqui temos de ver até que ponto não há, e aqui teríamos de ter então um especialista em comunicação, de linguagem não verbal, por exemplo, até que ponto, por exemplo, a linguagem gestual vai ao encontro das promessas que diz, até que ponto as promessas são realistas, enfim. Aí é uma coisa diferente. Agora, é normal que outros candidatos, e aqui o candidato da Casa C é aquele que está mais a mostrar o tal contacto corporal com o candidato, eu posso contar o número de comícios que a Casa C teve, não é? E é claro, onde tem os grandes como o UNITA, o MPLA, e passam pelos mesmos sítios, é uma aventura ter aqueles atos de massa de milhares de pessoas, é uma aventura, portanto.
Finalmente, Walter Ferreira, que também é coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, aponta outros cenários que podem acontecer depois de conhecido o vencedor das próximas eleições.
Nem tudo que é desejável é a melhor coisa. Era desejável que tivéssemos um debate entre os candidatos. Mas nós tivemos um modelo de entrevistas, né, individuais. Os partidos políticos foram à televisão fazer entrevistas. Apenas o candidato do MPLA, o general João Lourenço, optou por fazer uma entrevista coletiva aos órgãos de comunicação social. O que é certo é que as ideias de todos os candidatos passaram. Eu penso que o mais importante é de nós, enquanto povo, enquanto cidadãos, nos fazermos a seguinte pergunta: vamos eleger os próximos governantes porque somos militantes dos seus partidos políticos ou porque temos consciência de que precisamos de transformar a nossa economia, a nossa vida pública, a nossa pátria numa perspectiva diferente e cada vez melhor? Porque não se vence eleições só com a comunicação social. Isso é um aspecto que a comunicação social deve melhorar, né? Portanto, os partidos políticos devem ir ganhando a consciência de que é importante ir para o contraditório. Mas neste momento atual, eu não acredito que se vence as eleições em Angola com um debate entre as 6 forças políticas concorrentes. Por uma razão muito simples. As pessoas não prestam atenção aos conteúdos dos discursos. Prestam atenção à questão dos confrontos. Depois isso iria gerar um pouco de insultos também. Não é? Portanto, e nós temos que preparar melhor a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa opinião pública. Nós temos que preparar melhor os nossos cidadãos, não é? A observarem de forma diferente os contextos que o nosso país atravessa.
Como é que vê o desempenho da Comissão Nacional Eleitoral? Nos últimos dias tem havido muitas denúncias em relação à localização dos cadernos eleitorais. Já se fala do receio que há, comparativamente àquilo que aconteceu em 2012, em que muitos eleitores dos nomes foram transferidos para outras localidades, contrariamente àquilo que foi a sua opção de escolha no ato de registro ou da prova de vida.
Sim, não. A Comissão Nacional Eleitoral está muito aquém das expectativas, né? Supostamente este processo poderia ser mais organizado, mas temos visto que a Comissão Nacional Eleitoral, nestes últimos dias, nas últimas semanas, organizou-se muito pouco. Portanto, o fator organização, que é fundamental nestes processos, e a CNE tem dado provas de alguma desorganização. Estamos a ver cadernos eleitorais a desaparecerem, pessoas com os nomes em sítios onde previamente não estavam divulgados, portanto, aqui uma desorganização tremenda, e isto mancha um pouco também o processo, né? Porque a transparência começa pelo órgão que é o árbitro, pelo órgão que organiza, e a CNE deveria ter mais responsabilidade, maior organização, para fazer um trabalho que fosse merecedor de aplausos, porque começou bem no início, mas agora não tem estado a dar conta do recado. Temos a questão dos observadores, que é a última da hora, portanto, a questão do credenciamento aos observadores, a questão dos delegados de lista, se podem fazer parte da sala de escrutínio, portanto, há muitas indefinições aí.
Walter Ferreira e Alberto Cafuça foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigado, quero lembrar que amanhã teremos também aqui a nossa habitual emissão, depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Agora, vamos à música.
Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. 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 You don't know me. Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Nasci lá na Bahia de Mucama, confeitor.
Está com a Voz da América, emissão em português de 19 de agosto de 2017. Convosco aqui aos microfones Álvaro Ger Andrade, Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Para seguir-nos em onda curta e também nos 13.630 e 17.655 kHz e onda média nos 1530 MHz. Na internet também voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde através da Rádio Comercial. São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor, Moçambique, em Maputo, com a Top Rádio, Nampula, Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane e em Bissau, através das rádios Pidjigiti e Capital FM. Dentro de alguns minutos, como é habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, o Top 10 da música americana. Mas para já, vamos às notícias com a Mayra de La Salette.
Muito obrigada, Álvaro, e muito boa tarde a quem se ligou agora a nós. A polícia espanhola desmantela a célula jihadista e procura um suspeito. A polícia espanhola procurava neste sábado, dia 19 de agosto, um dos últimos integrantes ainda foragido da célula jihadista que cometeu os atentados de Barcelona e Cambrils, ambos reivindicados pelo grupo Estado Islâmico e que, de acordo com o governo, foi desmantelada. Depois do atentado de Barcelona, que deixou 13 mortos e mais de 120 feridos, a organização extremista reivindicou neste sábado o ataque de Cambrils, que matou uma pessoa e deixou 6 feridas. O governo decidiu manter, no entanto, o nível de alerta antiterrorista em 4, numa escala até 5. Por considerar, e passamos a citar, que não há elementos que apontem para a execução de um atentado de maneira iminente, afirmou o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido. A polícia ainda procura o marroquino Younes Abu Yaqub, de 22 anos, e divulgou uma fotografia do suspeito. De acordo com a imprensa, ele seria o motorista da carrinha que atropelou mais de 100 pessoas na quinta-feira à tarde na Rambla de Barcelona, atentado que deixou 13 vítimas fatais. O exército libanês e Hezbollah anunciam ofensiva contra o Estado Islâmico na fronteira síria. O exército libanês lançou uma ofensiva neste sábado, dia 19 de agosto, contra um enclave do Estado Islâmico na fronteira com a Síria, enquanto o grupo xiita libanês Hezbollah anunciou um ataque aos militantes do lado sírio da fronteira. A operação do exército libanês começou às 10 da manhã, horário de Washington DC, tendo como alvo posições do Estado Islâmico próximas à cidade de Ras Baalbek, com pedras, artilharia e helicópteros, disse uma fonte da segurança libanesa. A área é a última parte da fronteira entre Líbano e Síria que controla, sob controle insurgente. A operação do Hezbollah e do exército sírio alvejou a área ao redor da fronteira na região oeste da Síria, Kalamun. A TV Al-Manar, controlada pelo Hezbollah, afirmou que os seus combatentes subiam uma série de patamares estratégicos conhecida como Montanhas Mosul, que olha do alto diversas passagens de fronteira não oficiais usadas pelos militantes. O presidente Donald Trump agradece a Steve Bannon. Donald Trump agradeceu neste sábado, 19 de agosto, a Steve Bannon pelos serviços prestados depois de afastá-lo do governo ontem, sexta-feira, como seu estratega-chefe, em volta da polémica provocada pela dificuldade de Trump em condenar violentas manifestações de supremacistas brancos. Quero agradecer a Steve Bannon pelo seu serviço. Ele chegou à campanha durante a minha disputa contra a desonesta Hillary Clinton. Foi maravilhoso. Obrigado. Escreveu no Twitter o presidente, a respeito do agora ex-assessor de 73 anos, defensor da agenda nacionalista e populista que levou o magnata do setor imobiliário ao poder. Desde a tomada de posse de Donald Trump, a 20 de janeiro de 2017, oito figuras-chave da Casa Branca já foram despedidas. Steve Bannon, Anthony Scaramucci, Reince Priebus e Sean Spicer foram os últimos 4. Anteriormente, tinham saído Michael Flynn, conselheiro de Segurança Nacional, Katie Walsh, subchefe do gabinete da Casa Branca, James Comey, diretor do FBI, e Mike Dubke, diretor de comunicação. Venezuela enfrenta indignação após nova Assembleia tomar poder legislativo. O novo superórgão legislativo da Venezuela foi criticado por governos sul-americanos e por Washington na sexta-feira, 18 de agosto, após ter passado a si própria o poder de aprovar leis, substituindo o Congresso liderado pela oposição. O presidente Nicolás Maduro promoveu a eleição do mês passado dos 545 membros da Assembleia Constituinte com objeção da oposição, que boicotou o voto chamando de afronta à democracia. Na sua primeira sessão, no dia 5 de agosto, a Assembleia demitiu a procuradora-geral Luiz Ortega, que havia acusado Maduro de violação dos direitos humanos.
Obrigado, Mayra. Foram as notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, hoje sábado, 19 de agosto. Transmitimos desde Washington.
Bem-vindo ao Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Salette. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, este é mais um Top 10 americano da Voz da América em Washington, D.C. Em estúdio, Dan Brown, a pôr música comigo, Mayra de La Salette. O Top 10 americano da Voa é a melhor forma de seguir quem comanda na música nos Estados Unidos, quem domina a tabela, mas também damos uma olhadela no que andam os nossos músicos a fazer, além dos palcos e dos estúdios. Vamos começar com a cantora Madonna, que completou esta semana 59 anos. Os nossos parabéns à mulher que se reinventa todos os anos que passa. Qual a tua música preferida da Madonna? Eu podia fazer uma lista imensa de músicas desta artista pop, um verdadeiro ícone, mas vamos ouvir La Isla Bonita.
Como puede ser verdad? Last night I dreamt of something.
Era La Isla Bonita de Madonna, a mulher que marcou uma época e continua a marcar. Ainda no plano das notícias do Top 10 americano, a nossa ovação é Bruno Mars, que doou $1 milhão à cidade de Flint, no Michigan, para ajudar as pessoas afetadas pelo consumo de água contaminada. E $3 milhões era o valor que pedia o DJ que levou Taylor Swift a tribunal. Mas as coisas não correram como ele esperava. A estrela pop country ganhou o caso em tribunal contra este DJ de rádio que disse ter perdido o seu emprego depois de ela o ter acusado de que ele lhe tinha apalpado o traseiro. O ex-DJ queria $3 milhões em indenização por danos morais, mas o júri não concordou e deu razão à cantora Taylor Swift. Estas foram as notícias do nosso Top 10 americano, que esta semana é dedicado a uma viagem no tempo. Sabes quem dominava a tabela da Billboard há 10 anos? Pois bem, eu e o Dan Brown vamos fazer aqui uma troca de bola entre 2017 e 2007. Há exatamente 10 anos, no verão de 2007, o quinto lugar do Top 10 americano era de Rihanna, com Umbrella. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Thank you. Isto foi há 10 anos. Agora, o quinto lugar é de quem? É de Charlie Puth, com este Attention. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming. Just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you. Era Attention de Charlie Puth. É este quarto lugar. Melhor, ele é o quinto. É o quinto lugar de 2017. O quarto lugar de quem é o quarto lugar? Em 2007 o quarto lugar era de Timbaland e Keri Hilson com The Way I Are. Pois é, este era o quarto lugar de 2007, que compete bem com este de 2017. É ou não é Dan Brown? I'm gonna say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Choking in the crowd, building my rain up in the clouds.
Quem é que se lembra do que andava a fazer em agosto de 2007? Eu sei o que é que eu estava a fazer. Como em todos os verões, estava a trabalhar, como é óbvio. E tu, que memórias é que guardas de 2007? Comenta no nosso Instagram, basta escrever Voa Português ou manda mensagem para o nosso WhatsApp com a dica Top 10 Americano. O nosso número é +1 908 652 4584. Hey Dear Delilah, era o terceiro lugar em 2007, agosto de 2007, exatamente nesta semana. E vou contar-vos a história desta música dos Plain White Tees. Don't you worry about the distance, I'm right there. If you get lonely, give this song another listen, close your eyes. Listen to my... Delilah é uma jovem de Chicago, atleta olímpica, que enquanto estava de férias na faculdade foi a uma festa na sua cidade natal e conheceu um dos membros da banda. Parece que houve chama, apesar dela ter namorado da altura. O cantor garantiu-lhe que ia escrever uma música sobre ela. Passados uns meses, ele bateu à porta da Delilah e deixou-lhe um CD com esta música. Posso dizer-vos que essa música fez um sucesso louco. Uma história de filme que aconteceu a uma menina super comum.
Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall, we'd have it all. Oh, it's what you do to me.
Esta é Delilah, Dear Delilah, dos Plain White Tees. Era o terceiro lugar de 2007, em agosto de 2007. Mas qual é a história do terceiro lugar de 2017? French Montana gravaram este Unforgettable num bairro de lata de Kampala, no Uganda. E se tiveres a oportunidade, confere, porque o poder da cultura urbana está bem estampado neste vídeo. Mas vamos ao segundo lugar de 2007.
Me, ooh, it's a tipsy.
Sway Lee e French Montana gravaram este Unforgettable num bairro de lata de Kampala, no Uganda. E se tiveres a oportunidade, confere, porque o poder da cultura urbana está bem estampado neste vídeo. Mas vamos ao segundo lugar de 2007. Fergie fez sucesso com este Big Girls Don't Cry em 2007, que será que compete com o segundo lugar do Top 10 americano deste ano? Spinning in his wedges like he came from Maytag. Rocket with sit on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
Let's go.
I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya.
Acabamos de ouvir Wild Thoughts de DJ Khaled, Rihanna e Bryson Tiller. Mantém o segundo lugar no Top 10 americano, que guarda bem este lugar, esta posição, em agosto de 2017. Já nos estás a seguir no Facebook e no Instagram e Snapchat? Já agora. E no Twitter? É fácil, fácil. Basta escrever Voa Português, tudo junto, em qualquer uma destas redes sociais e curtir. My sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. É claro que o agosto de 2017 ainda tem o Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber em primeiro lugar. Mas surpresa mesmo, é o primeiro lugar de 2007. Sean Kingston e o seu Beautiful Girls.
Beautiful girl, that's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful.
park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought.
Não sei se vocês ainda se lembram desta música. Foi só há 10 anos, portanto, ainda devem se lembrar. A Voa está no Instagram, no Facebook, no Snapchat, no Twitter e no Facebook também. Sim, está em todo o lado. Segue Voa Português e envia-nos dicas e perguntas com a hashtag Top10Americana. O nosso WhatsApp é +1 908-652-4584. Espero que tenham gostado deste programa de viagem ao passado, vai e vem, 2007-2017, agosto, verão de 2007, a comparar com o verão de 2017. Estamos ligados no Top 10 americano da Voz da América com a melhor música da semana e a melhor música da semana há 10 anos. E já a chegar ao fim, continuem a seguir-nos, é Voa Português e este é o Sean Kingston e o Beautiful Girls, o sucesso de 2007. Era o Top 10 americano. Podem continuar a ouvi-lo no nosso website www.voaportugues.com. A polícia espanhola desmantela a célula jihadista e procura um suspeito. A polícia espanhola procurava neste sábado um dos últimos integrantes ainda foragido da célula jihadista que cometeu os atentados de Barcelona e Cambrils, ambos reivindicados pelo grupo Estado Islâmico e que, de acordo com o governo, foi desmantelada. O exército libanês lançou uma ofensiva neste sábado, dia 19, contra um enclave do Estado Islâmico na fronteira com a Síria, enquanto o grupo xiita libanês Hezbollah anunciou um ataque aos militantes do lado sírio da fronteira. O presidente Donald Trump agradeceu neste sábado a Steve Bannon pelos serviços prestados depois de afastá-lo do governo como seu estratega-chefe em volta da polémica provocada pela dificuldade de Trump em condenar violentas manifestações de supremacistas brancos. Desde a tomada de posse de Donald Trump, a 20 de janeiro de 2017, 8 figuras-chave da Casa Branca já foram despedidas. Na Venezuela, o novo super-órgão legislativo da Venezuela foi criticado por governos sul-americanos e por Washington nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, após ter passado a si própria o poder de aprovar leis substituindo o Congresso liderado pela oposição. Na Índia, um descarrilamento de um comboio deixou 23 mortos e 40 feridos.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América, hoje, 19 de agosto. Em nome de todos que nela participaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúdger Andrade, votos de um bom resto do sábado. Amanhã marcamos um novo encontro. Até lá. Grande abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.